É Paraná, AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar sobre os mecanismos das leis de fomento e incentivo para projetos culturais no Brasil. E para discutir com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do Vanderlei Lopes, produtor cultural, coreógrafo e primeiro bailarino do Balé Guaíra. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, Vanderlei. É um prazer ter você aqui conosco.
Imagina, é um prazer todo meu. Bom dia aos ouvintes, né? Antes de mais nada.
E, Vanderlei, para começarmos a nossa entrevista, você poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre quais foram os principais investimentos feitos em cultura no nosso país nos últimos anos e quais são as previsões para investimentos futuros?
Bom, se nós julgarmos assim, nos últimos 50 anos, o Brasil teve um avanço muito grande, né, em termos de cultura, principalmente em investimentos em museus, né? Tivemos a criação de várias companhias de teatro, cinema, companhias de dança, festivais. Existem muitos eventos que acontecem no Brasil. Nesses últimos 50 anos, acho que o Brasil teve assim, um salto muito grande. Agora, é natural que isso depende muito de verba e políticas públicas. E, independente de tudo isso que eu acabei de falar, ele independe de governo. Né? Independe de governo. Então, isso é um crescimento natural. Né? Mas agora, com relação a futuro, depende muito do orçamento. Né? E se você olhar por esse prisma, o orçamento para a cultura é cada vez mais minguado. Né? Para você ter uma ideia, no ano de 2014, o Ministério da Cultura tinha um orçamento em torno de 2,59 bilhões de reais. Para 2015, já estava uma previsão de 1 bilhão e 300 milhões, que com o corte do governo, que cortou 466 bilhões, aliás, milhões de reais, ou seja, a cultura teve um corte muito grande. Para você ter uma ideia, de 2014, dos 2,59 bilhões, esse ano tem 714 milhões. Então, de 2 para 7... É muito grande
coisa.
O corte. Mas também isso vai depender muito da própria sociedade, né? Da sociedade querer que isso aconteça de verdade. Né? Então, acho que a sociedade tem que exigir dos governos um investimento na área da cultura.
E, Vanderlei, qual é a sua avaliação do setor cultural aqui do nosso estado?
Bom, no Brasil, o investimento em cultura não foi prioridade. E aqui no estado do Paraná não é diferente, né? Não é prioridade porque o estado do Paraná, ele sofre também por causa de verbas, como o Brasil, enfim. Mas eu acho que existe uma outra coisa que como que eu posso te falar, gestão cultural. Né? No nosso estado, na verdade, nós temos vários espaços culturais que necessitam de uma gestão, mas elas não têm autonomia. Né? Elas dependem exclusivamente da Secretaria de Estado da Cultura. Né? E os protagonistas da área da cultura dependem exclusivamente dos editais públicos. Né? Então, quer dizer, o Estado do Paraná, ele não tem... Não só o Estado, acho que o Brasil, de uma forma geral... não olham a cultura como prioridade. Né? Então, está faltando esse olhar assim, mais criterioso, mais aguçado, digamos, mais sensível para esse lado que é super importante para a vida humana.
E, Vanderlei, você poderia agora contar para os nossos ouvintes como que a sua experiência pessoal perpassa por essa temática de incentivo à cultura?
Bom, desde o início da minha carreira, Eu sempre fui um curioso, né? Incentivado também pelo meu diretor da companhia, que era o Carlos Trincheiras, de estar participando de atividades paralelas à minha arte, né? Que era a dança. E eu sempre aí fui para sindicatos, participei de programas de governos, de várias gestões de governos, desde a década de 80 para cá. Então, isso foi me dando bagagem, né? Para conhecer um pouco mais sobre as políticas culturais, né? A gestão de como funciona todo esse mecanismo que lhe é complexo, né? E, de certa forma, foi me dando, digamos, know-how e conhecimento para trabalhar com produção cultural, né? Que também não é fácil, né? A produção cultural, ela exige conhecimento das leis, né? De uma certa forma. Ela também, você precisa entender de projetos propriamente dito, de o que você quer, onde você quer chegar, como você quer atingir esses projetos. E, por outro lado, que é o que é mais difícil, é você ir atrás do recurso. Então, acho que isso que dificulta muito a produção no Brasil, porque, como eu falei no início, como você depende, na grande maioria, de verbas do governo e, claro, usufruindo, na verdade, dessas leis de benefício, de incentivo à cultura, né, de renúncia fiscal, então fica mais difícil, né? Então, acontece uma coisa no Brasil que é assim, você primeiro tem que mostrar o resultado para depois você ter acesso à verba. Então, quer dizer, não existe um investimento anterior a isso. E o produtor cultural no Brasil sofre bastante. Isso não é um ato isolado, né? No Paraná, mas é no Brasil de uma forma geral, os produtores batalham muito para que as coisas realmente aconteçam.
Wanderlei, já que você tocou no assunto falando em relação a projetos e a recursos para esses projetos, atualmente, quais são os possíveis mecanismos de fomento e de apoio a projetos culturais que os artistas podem se valer?
Bom, os artistas, eles possuem três mecanismos, digamos, oficiais, né? Então, as leis de incentivo federal, que é a chamada Lei Rouanet, tem a lei de incentivo estadual, que é agora o Profice, que foi implementado no ano passado, e tem as leis estaduais, né? De incentivo à cultura. E todos eles têm um princípio que são iguais. Eles partem do mecenato subsidiado, e tem uma verba específica para projetos, para os editais específicos, que essa verba vem dos fundos de cultura. Você também tem a possibilidade de as opções de parcerias, né? Com pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas basicamente é isso, né? Os artistas, os produtores, eles, na verdade, têm esses mecanismos, né? Estadual, nas esferas, né? Federal, estadual e municipal.
Estamos falando ao vivo com o Wanderlei Lopes, coreógrafo, produtor cultural e primeiro bailarino do Balé Teatro Guaíra. O tema da nossa entrevista são os mecanismos das leis de fomento e incentivo para projetos culturais no Brasil. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E Wanderlei, agora você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o benefício do Vale Cultura?
Bom, o Vale Cultura é o segundo programa, né, do Ministério da Cultura, que foi lançado ano passado. Ele, na verdade, é um benefício para o trabalhador. Então, o trabalhador tem um incentivo de R$50 por mês que ele pode usar livremente para consumo de bens culturais, né? Então, esse trabalhador, ele tem esse benefício, ele pode ser direcionado só para pessoas que ganham no máximo até 5 salários mínimos. E dentro disso, o trabalhador contribui com 10%, ou seja, R$ 5,00 desse valor e R$ 45,00 é subsidiado pela empresa. E a empresa tem um benefício, se ela é tributada no lucro real, de descontar 1% na hora que vai declarar o imposto de renda e fazer esse abatimento. Na verdade, o que é interessante para o trabalhador é que esse valor que ele recebe, ele é cumulativo, Né? Então, por exemplo, se ele quer comprar alguma coisa, algum bem cultural que ultrapasse esse valor, ele pode esperar para receber no final de 3, 4, 5, 6 meses, conforme o valor do produto que ele está querendo adquirir. Então, isso é uma forma que o governo achou de fazer com que a produção, a distribuição, né, de produtos chegue ao trabalhador. Porque foi feito, em 2009, o governo federal lançou um anuário de estatísticas culturais e chegou-se à conclusão assustadora de que em torno de 76%, mais ou menos, das pessoas não conseguem ter usufruir dos benefícios culturais. Então, tem pessoas que chega a quase 78% de pessoas que nunca entraram num teatro, por exemplo.
É uma porcentagem muito alta.
É um percentual muito grande. Então, o governo, junto com o Ministério da Cultura, fizeram um estudo, fizeram esse anuário, nesse levantamento, e chegaram à conclusão que seria benéfico isso. Mas, por outro lado, onerou mais as empresas. Né? No Brasil, nós temos uma taxa muito alta de impostos. Ele acaba sendo praticamente mais um imposto, né? Se por um outro olhar, das empresas. Ou seja, porque a empresa ela tem que se inscrever, ela tem que se credenciar no Ministério da Cultura e para que esse benefício chegue ao trabalhador. Então, quer dizer, a empresa vai desembolsar mais uma verba para isso, né? Embora o beneficiário, no caso o trabalhador, para ele é fantástico, mas para as empresas é mais um imposto. Infelizmente, ele não agregou. As empresas, muitas empresas até agora não aderiram e não querem aderir em função da carga, da massa, né, dessa carga tributária no Brasil, que é muito alta. Então, quer dizer, é complicado, mas, de certa forma, é muito positivo a iniciativa.
É um avanço.
Foi um avanço, claro, não tenha dúvida que é um avanço. É muito positivo essa iniciativa. Eu acho que, daí para frente, as coisas tendem a melhorar. Espera. Esperamos, no caso.
Estamos falando ao vivo com o Vanderlei Lopes, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre os mecanismos das leis de fomento e incentivo para projetos culturais no Brasil. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, amigos. Eu sou o Mike Monteiro e apresento aqui na É Paraná M630 o programa Brasil Caboclo, a música caipira com gostinho de saudade. Junto com meu amigo José Francisco, estamos esperando por você para tomar um gostoso cafezinho, comer um bolinho e ouvir a boa moda caipira. Todos os domingos, das 7 às 9 da manhã.
Eu sou Miguelina, moradora aqui do Boqueirão. Sempre estou ouvindo a rádio É Paraná, AM630.
Instalar antena, botar a espinha de peixe, ter imagem melhor, captar o sinal de TV pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Se for consertar ou instalar antenas, mantenha sempre distância da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Curitiba tem mais um espaço para difusão e promoção da língua alemã. Trata-se da Biblioteca da Áustria, instalada na Casa da Leitura Wilson Martins, que fica no Terminal do Carmo. O espaço possui mais de 1.000 livros em língua alemã e funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Mais detalhes, 3313-5512.
É Paraná, a M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da Amapar de hoje são os mecanismos das leis de fomento e incentivo para projetos culturais no Brasil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do Vanderlei Lopes, produtor cultural, coreógrafo e primeiro bailarino do Balé Guaíra. E se você, ouvinte, quiser participar aqui com a gente, é fácil, é só ligar nos nossos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E Vanderlei, falando agora especificamente sobre a Lei Rouanet, você poderia explicar para os nossos ouvintes como funciona essa lei?
Bom, a Lei Rouanet, na verdade, está completando esse ano 30 anos. Ela, no início, ela tinha o nome de Lei Sarney, né, que foi apresentada pelo então presidente na época, através de um projeto de lei, e que em 1991 ela foi mexida, né, foi reelaborada na época do governo Collor, com o secretário da Cultura, né, que é o Paulo Sérgio Rouanet, no qual leva o nome dessa lei. Essa lei, na verdade, ela é uma renúncia fiscal, é um mecanismo do Programa Nacional de Incentivo, Programa Nacional de Cultura, que é o PRONAC. Ela, na verdade, ela vem para auxiliar a produção cultural no país, né? A distribuição dos produtos de cultura, os produtores culturais, de uma forma geral. Ela, no fundo, ela é uma renúncia fiscal através de impostos, né, que a pessoa física paga para o governo, ou seja, são pessoas físicas devedoras, digamos, do imposto de renda, e pessoas jurídicas que são tributadas no lucro real. Ou seja, a pessoa jurídica ela tem um benefício de 6%, e a pessoa jurídica ela tem um benefício de 4% do investimento que ela aporta em produtos culturais, né? Então, ela, na verdade, ela é um mecanismo de renúncia fiscal.
Né? E, Vanderlei, falando agora a nível estadual, e como funciona o PROFICE, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura aqui do Paraná?
Bom, o PROFICE foi uma luta, digamos, da classe artística, de uma forma geral, que ficou no forno mais de 20 anos. E o ano passado foi lançado o primeiro edital, com a possibilidade de realmente acontecer efetivamente os projetos no estado do Paraná. Foi um grande avanço, mas até agora está sendo reestudado o valor, porque a princípio ele foi lançado o primeiro edital ano passado com um aporte hipotético de 30 milhões, só que o governo, o governo estadual está passando por uma dificuldade grande e foi, de certa forma, cancelado esse valor e está sendo reestudado um novo valor para isso, né, da renúncia. Os projetos já estão praticamente aprovados, o edital já saiu, já fizemos uma análise dos projetos que serão tecnicamente analisados mais profundamente pelos pareceristas. E, na verdade, isso vem ajudar na produção cultural no estado, e, né, principalmente na descentralização, né, dos projetos no Paraná. O Paraná hoje conta com 399 municípios. Desses 399 municípios, nós temos praticamente 70% dos municípios que têm a Secretaria de Cultura atrelada a alguma outra secretaria. Ou a Secretaria de Esporte, ou a Secretaria de Educação. Nós não temos secretarias específicas de cultura. Então, isso vai, independente de secretarias, o programa veio, esse projeto veio, na verdade, para atender todos os municípios. E para isso foram elencados valores de aportes por projetos baseado na quantidade de habitantes por municípios. Então, acho que é um programa muito bem-vindo. Eu acho que vai ajudar a produção. Já está vindo tarde, mas eu acho que o Paraná ganha com isso. Com certeza, principalmente, quem ganha são os consumidores de cultura, né? A população, etc.
E, Vanderlei, para os empresários hoje, quais são as vantagens de se investir em cultura?
Olha, o marketing cultural, de certa forma, ele, quando ele é colocado, né, digamos, sei lá, regrado, né, quando ele é colocado de uma forma, digamos, bem colocada, né, quando se é bem trabalhada, planejada, ele dá bons resultados. E para o empresário, mais ainda. Claro, quem é beneficiado é a população, mas o empresário tem inúmeras vantagens com isso. Primeiro, porque ele pode atrelar o seu produto a um produto cultural, né? Uhum. Bens ou serviços, né? Então, não importa o que esse empresário, qual é a função, o que esse empresário trabalha, mas ele pode atrelar a sua empresa, os seus produtos, a um produto cultural. Ele pode ter vantagens também que, sendo um espetáculo de dança, música, teatro, enfim, ele pode ter um percentual de ingressos que ele pode distribuir para seus funcionários ou também para seus clientes, né? Uhum. Então, de certa forma, o produto cultural em si, ele acaba fazendo a propaganda da empresa, né? Ou do serviço desse empresário, que esse empresário não precisa tirar dinheiro bom, né, de marketing e mídia para propagandear o seu trabalho, uhum, né? Enfim. Sem contar que ele também tem o benefício da renúncia fiscal. Ou seja, se ele é uma empresa que está atrelado ao lucro real, ele tem o benefício de 4% de renúncia fiscal. Ou seja, quando ele for pagar o imposto de renda, ele pode fazer um abatimento de 4%. E também, as pessoas físicas também podem abater 6%. Né? Então, quer dizer, mas para o empresário, sem contar que o que eu considero mais importante, que é uma forma do empresário devolver para a sociedade aquilo que a sociedade está consumindo, né? Tanto de produtos como de serviços. Uhum. Então, quer dizer, são os dois trabalhando juntos, né? A sociedade usufruindo, o empresário devolvendo aquilo que realmente está lucrando, né? Uhum. Entre parênteses, dessa sociedade. Então, acho que as vantagens são inúmeras. Uhum. Né? Para mim, eu acho assim, o que falta, na verdade, é conhecimento. Né? O grande empresário, na verdade, ele não está muito preocupado com isso. Ele já está preocupado com o lucro, ele está preocupado com os resultados, mas ele não está preocupado em devolver para a sociedade. Então, para isso, está faltando políticas, né? Encontros, principalmente com os contadores, né, dessas empresas, que, no fundo, são os trabalhadores braçais, vamos assim colocar, que entendem desse mecanismo. Então, quer dizer, nós temos aí um longo caminho ainda a percorrer para sensibilizar esse empresário, que, com certeza, muitos deles ainda desconhecem. Uhum. E o grande medo que sempre se é comentado no meio cultural é que o empresário tem um receio muito grande de fazer qualquer aporte em cultura, porque acha que o governo vai fiscalizá-los, o que é uma grande mentira, digamos assim, né? É uma desculpa, mas, no fundo, o governo, ele já fiscaliza no dia a dia todos nós, né? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então, quer dizer, não é no ato do aporte, não é quando se a empresa ganha isso, ganha aquilo. Não, na verdade, o governo tá nos fiscalizando dia a dia nas contas bancárias, nas nossas transações financeiras, nos nossos investimentos. Então, não é... Então, acho que, assim, deixar bem claro para o empresário que ele pode, sim, e deve aproveitar essa renúncia. Uhum. Porque é um benefício, porque já é uma verba que ele vai ter que pagar para o governo de qualquer forma. Querendo ou não, é um imposto devido que ele tem que pagar. Se ele pode direcionar parte desse imposto para um produto cultural, por que não usufruir disso? Então, está aí a dica. Então, existe uma possibilidade muito grande aí para a gente pensar nisso.
Uhum. E, Vanderlei, trazendo para o aspecto prático em relação aos artistas, quem pode apresentar propostas ao Ministério da Cultura e qual é o caminho para apresentar um projeto?
Tanto o Ministério como nas leis estaduais, como municipal, tal, podem apresentar os artistas, né, os produtores culturais, pessoas que já trabalham com arte e produção cultural, desde artesanato, dança, teatro, circo, música, aí vai, literatura. Então, essas pessoas que já trabalham, né, nessa área, e também as empresas que têm nos seus estatutos mencionado o trabalho cultural, né? O exercício da função no estatuto tem que ter algum artigo, alguma coisa no estatuto de que a empresa trabalhe com eventos culturais. Então, quer dizer, é basicamente isso, assim.
Uhum. E, Vanderlei, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para finalizarmos, apesar dos ganhos inegáveis que as leis de incentivo à cultura trouxeram para o Brasil, nós ainda temos um longo caminho a percorrer, não é mesmo? Mas na sua percepção, quais ações ainda precisam ser desenvolvidas e aprimoradas pelo poder público nesse sentido?
Bom, para mim, antes de qualquer coisa, assim, os governos todos, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, os governos todos têm que entender que a cultura ela é imprescindível para a vida humana. Não tenha dúvida disso. Entendeu? Ela agrega valores, ela nos torna, digamos, mais humanos, né? Abre nossos canais todos de sensibilidade, né? Nos aguça, o nosso senso crítico fica super aguçado para tudo e nos informam, né? Então, quando os governos preciso entender que esse é um mercado muito forte de trabalho, né? Eu sempre dou como exemplo, assim, rapidamente falando, o ano passado, um evento da Marisa Monte para acontecer no Teatro Guaíra, tinham 68 pessoas trabalhando nos bastidores para Marisa Monte acontecer, só no Teatro Guaíra. Antes dela chegar no Teatro Guaíra, eu não tenho esse percentual. Então, para você ter uma ideia, a quantidade de serviços que agrega, né, desde segurança, recepção, bilheteria, quer dizer, independente de tudo isso, tem a parte gráfica, divulgação, enfim, é um segmento que dá muito serviço. Né? E, diferentemente do que a grande maioria dos políticos pensam que não dá voto, é mentira, dá muito voto em função dessa quantidade grande de pessoas que estão envolvidas numa produção cultural. Mas, no fundo, o que está faltando para os governos é um bom planejamento, sabe? Que tenha um objetivo, que tenha metas claras, sabe? Que tenha uma verba específica e, melhor ainda, que tenha um bom gestor cultural. Que tenha uma gestão que essa pessoa possa realmente desenvolver um bom trabalho. Que não fique atrelado única e exclusivamente ao governo, mas que consiga ter espaço para fazer parcerias. Né, que tenha espaços para também ter liberdade de fazer as coisas acontecerem. Né? Eu acho que o que falta, na verdade, é isso. As ações e as políticas culturais no Brasil, no Estado, onde for, precisa de gestão, né? Que nós estamos muito carentes. Enquanto os governos pensarem que o setor cultural tenham que ser preenchidos por políticos amigos e não por pessoas capacitadas, pessoas que tenham conhecimento na área, a gente vai ficar patinando e vai ficar sempre dependendo de verbas que não existem. Né? Infelizmente, precisa muita coisa ser feita ainda nessa área.
Vanderlei, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente pela presença e participação aqui no programa de Rádio da Amapá.
Ok, muito obrigado a todos os ouvintes que estão conosco nesse momento. Muito obrigado pelo convite também, Jéssica. E fazer aqui o último apelo, fazer que a população seja protagonista também, que ela cobre dos governos, que ela exija aquilo que lhe é de direito e que juntos, com certeza, seremos mais fortes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!